Shalom a todos, voltando aqui a falar sobre o segredo para receber a inspiração divina. Essa é a parte 2. Eu convido você que nos acompanha aqui no Irradiando a ouvir a parte 1 também, onde nós estamos trazendo o segredo para receber a inspiração divina baseado num dos ensinamentos do Rabino Yitzhak de Yaakov, ok? E o primeiro. E tentando fazer uma ponte entre o primeiro insight e esse segundo, para que haja uma conexão entre os dois. O primeiro insight, o Rabino Yitzhak de Yaakov, ele fala: se você deseja alcançar o nível de profecia, para que o divino espírito de paz resida em você durante toda a sua vida, você deve adquirir 3 regras de conduta e manter-se longe dos seus opostos. E a primeira regra de conduta que o Rabino Yitzhak aponta, ele diz: você deve se alegrar com a porção que te coube neste mundo. Nós falamos sobre gratidão e tentar fazer uma ponte para o segundo conselho, né? Segunda instrução do Rabino Yitzhak de Yaakov. Eu quero ainda falar sobre gratidão. O Rabino Shalom Arush, no seu livro Portões do Agradecimento, ele vai trazer uma lição muito importante para nós. Ele vai dizer o poder da gratidão, como o poder da gratidão pode completar as nossas vidas e principalmente a escancarar as portas, né? As portas das bênçãos, das brachot. Ele vai dizer: se assim como você, ser humano normal, se sente constrangido ou até motivado a abençoar aquela pessoa que você ajudou, e essa pessoa que você ajudou, ela te agradeceu com tanta veemência, com tanta ênfase, isso motiva você a continuar ajudando cada vez mais e mais. Assim é a Kadosh Baruch Hu, o Eterno, bendito seja o Deus de Israel. Baseado na nossa capacidade de agradecer, baseados na capacidade de nos alegrarmos com aquilo que Ele proporciona para nós, Ele abre as portas dos céus e nos abençoa cada vez mais e mais. O agradecimento abre os portões das brachot, da bênção. Por isso que o Rabino Yitzhak de Yaakov, ele vai dizer: se você deseja receber inspiração divina, você precisa ser grato, você precisa estar feliz com a parte que te coube nesse mundo. O segundo conselho do Rabino Yitzhak de Yaakov, ele disse: você deve gostar de meditar isoladamente, ok? E meditar aqui não é o meditar como secularmente é conhecido. A palavra meditação, assim como outras palavras no meio secular, ela acabou tomando outra proporção, acabou sendo distorcida. Por exemplo, a palavra religioso. A impressão que dá nesse século presente que alguém religioso é alguém ruim, é alguém hipócrita. E na verdade não é. Alguém religioso é alguém piedoso, alguém bondoso. Porém, essa palavra religioso, ela passou por esse processo de secularização, assim como a palavra meditar, assim como outras palavras também. Então, o Rabino Isaac de Yaakov, ele vai dizer: você precisa meditar isoladamente. Por quê? Porque esse mundo que nós vivemos, essa sociedade, ela perdeu a capacidade, o ser humano foi perdendo a capacidade de apreciar o silêncio. Então, quando ele diz assim: você deve gostar de meditar isoladamente, você deve apreciar o silêncio, estar sozinho. Isso é extremamente importante. Hoje nós somos bombardeados de informações, de notificações. O celular tem 300 aplicativos de mensagem. É WhatsApp, é Instagram, é Messenger, é o Twitter e vários outros aplicativos. Esses aplicativos ficam bombando ali de notificação, 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 notificações, notificações, notificações. Nós nos acostumamos, nós crescemos nessa, digamos, nessa sociedade onde o silêncio ele não existe. Não existe o silêncio. Você está sempre ouvindo alguma coisa, você está sempre rodeado de pessoas, cercado de pessoas. E isso compromete compromete em muito a sua capacidade de receber essa revelação divina. Por que que é importante estar sozinho? É importante estar sozinho porque é sozinho que nós nos encontramos. Abraão, ele falava com Deus sozinho. Se nós pegarmos e lermos o Bereshit 15, Gênesis 15, Abraão, ele sai para falar com Deus e Deus manda ele olhar para o céu e diz: Abraão, conta as estrelas. Esse século presente nos cerca de barulhos, de notícias, de informações, de notificações, de comerciais e de entretenimento, porque de alguma forma ou de outra, o Deus desse século, ele sabe. O Deus no sentido, não no sentido absoluto divino, mas o costume, os padrões, sabe? Que é lá no silêncio, lá no silêncio que você vai ter um encontro com a sua própria humanidade, você vai ter um encontro contigo. É no silêncio que as grandes coisas se revelam para ti, como se revelou para Abraão. Abraão, conte as estrelas. Conte as estrelas. Abraão estava só. E quando nós perdemos essa capacidade de estarmos sós, nós perdemos a capacidade de receber grandes coisas na parte de Deus. Isaac falava com Deus sozinho. Se você pegar Gênesis capítulo 24, lá diz que ele saía todas as tardes para orar, para falar com Deus. Jacó, em determinado momento da sua vida, no momento de grande decisão, ele está voltando da casa de Labão, e ele está indo ao encontro de Esaú, seu irmão. E Jacó, ele tinha essa capacidade de perceber as coisas espirituais, porque ele se conduzia por um nível elevado em sua alma. Ok? Isso é importante. Ele não era influenciado pelo barulho que estava à sua volta. Tanto que se nós pegarmos o livro de Gênesis, justamente essa passagem, Gênesis 32, você vai ver que Jacó, ele encontra o exército, os anjos de Deus naquele lugar. Por isso que ele chama aquele lugar de Manaim, bandeiras. Lugar de bandeiras. Por quê? Porque Jacó estava se preparando para uma grande guerra, uma grande batalha. Não é uma batalha travada no mundo físico, e sim uma batalha travada no mundo espiritual, nos alamotes superiores, nas realidades superiores. E lá no vale de Jaboque, ou no vale de Jaboque, como está na Bíblia, diz que Jacó, porém, ficou só. Jacó ficou sozinho. Então, quando nós perdemos essa capacidade de estarmos só, nós perdemos também a capacidade de obter essas revelações no mundo espiritual. Quando nós somos bombardeados constantemente de informações e de notificações e de ocupações e de preocupações, de entretenimento e de notícias, sempre buscando atualizações, atualiza o feed, nós perdemos essa capacidade, e também perdemos a capacidade de vencer as batalhas no campo onde elas deveriam ser vencidas. Jacó ficou só, porém ficou só. Para quê? Para qual finalidade? Porque ele tinha uma luta para vencer, uma batalha para vencer. E as batalhas nossas, elas precisam ser vencidas primeiro em cima. Esse é um grande problema. Nós nos esforçamos demais para vencer aqui no mundo físico, quando deveríamos nos esforçar para vencer nos mundos superiores, que é de lá que emana a energia, a força que rege essa nossa existência. E Jacó, ele tinha ele tinha a real, a absoluta percepção dessa realidade. Outro exemplo de quem falava com Deus sozinho era Moshe. Moshe, Moisés, ele falava sozinho com Deus. Estava sempre, quando ele é revelado as 10 palavras, quando lhe é revelado as coisas da Torá, Moshe sobe no monte sozinho. E Hashem, Deus vai falar, quando Aharon e a sua irmã Miriam vão questionar por que Moisés, se todo o povo é santo, Hashem vai falar: olha, quando eu quiser falar com qualquer um, eu vou falar através de sonhos, através de visões. Você, Miriam, você é uma profetisa. Com você eu vou falar através de sonhos, através de visões. Mas com Moisés, meu servo, eu vou falar boca a boca. Tel al pe. Boca a boca. Por quê? Porque Moshe, devido às grandes revelações que Moshe recebeu, Moshe, ele tinha absoluta convicção de como é que funcionava o homem e como é que o homem funciona. Se nós olharmos, por exemplo, para a arca, o Aron HaKodesh, ou a arca da aliança, ou a arca sagrada, ela nos dá uma revelação profunda do que é um ser humano. O ser humano, ele está representado naquela arca. É o único móvel que está lá no Kadosh HaKadoshim, no Santo dos Santos, que não é feito de ouro puro. Isso é uma informação extremamente importante. Então, como é que é feito a arca? A arca é feita ela é feita de madeira, revestida de ouro. A tampa é de ouro puro, a tampa do propiciatório é o ouro puro. E o que isso quer nos dizer? E é em cima da tampa que Deus revelava Shekhinah. A Shekhinah, ela descia, ela aparecia, e é dali, da tampa do propiciatório, que emanava a voz divina entre os querubins, os anjos que estavam ali na tampa do propiciatório. Então, o que é a arca? Qual a mensagem? Quem que Moisés, Moshe Rabbeinu, nosso mestre, ele percebeu? A madeira, ela representa a nossa humanidade, porque a madeira, ela é frágil, a madeira, ela é perecível. Ela é dessa terra, ela é desse nível. Só que essa madeira, ela é revestida de ouro, ok? Então existe a parte humana e existe uma parte divina, e existe a tampa do propiciatório. A madeira que representa a nossa humanidade, ela está muito mais próxima representa também a nossa nefesh behemit, a nossa alma que anima o nosso corpo, que é o nosso sangue. Então, a madeira, como ela é perecível, ela representa esse nível de nossa alma, esse nível físico da nossa alma, que é o nosso sangue. O que está mais próximo é a nefesh haya, que reveste essa madeira, que é o ouro, que é a parte divina que nos permite nos conectar com a fonte da vida. Então, se a nefesh behemit, a alma animal, que é o sangue, anima o nosso corpo, dá vida ao nosso corpo, esse revestimento sobre a madeira do ouro, que representa a nossa nefesh haya, nossa alma viva, nossa alma divina, essa parte da nossa alma divina, ela nos mantém espiritualmente vivos. Ok? E em cima da tampa do propiciatório está lá uma tampa, ela é feita de ouro puro, que representa o nível de Rua Hakotas. Rua, que é o espírito, traduzido como espírito, mas a tradução literal é vento, é sopro. Então, na arca do propiciatório, nós temos os três níveis básicos de alma, os três níveis básicos de alma que conduzem o ser humano, que é a nefesh behemit, representada pela madeira, que é o sangue, temos a Nefesh Haya, que é a parte divina espiritualizada, que é representada pelo ouro. E nós temos o nível de Ruach, que é representado pela tampa, que é totalmente de ouro. E é o Ruach que nos permite esse contato com a Shekhinah. É o Ruach, esse nível de Ruach, do Ruach da nossa alma, de espírito, é o nosso espírito, vou dizer assim, o nosso espírito, que nos permite o contato com o Espírito do Eterno. E faz com que o Eterno se revele ali. Nesse nível, a inspiração divina, ela se dá no Ruach, no nosso espírito, no nível espírito, no nível, digamos, mais elevado da nossa alma, nesse mundo físico. E é por isso que é ali na tampa do propiciatório, entre os querubim, entre os querubins, que Deus, a Shekhinah, se manifestava e se revelava a Moisés. E Moisés sabia desse segredo. Por isso que Hashem falava, Deus falava com Moisés boca a boca. Ele vai dizer com todos os outros profetas, a revelação de todos os outros profetas está abaixo da revelação de Moisés, porque todos os outros profetas eu falo por enigmas, eu falo por simbologias, eu falo por sonhos, eu falo por visões, e essas visões e essas simbologias passam pela interpretação, pela capacidade do profeta de interpretar ou de buscar essa interpretação. Damos como exemplo o profeta Daniel. Profeta não, Daniel não era profeta, Daniel era um sábio. O sábio Daniel, Aham Daniel. Ele teve uma visão de algo profundo, de algo extremamente futurista. Mas ele precisou o quê? Precisou buscar essa revelação. Precisou pagar um preço para conseguir entender o que se passava ali com ele. Então, apreciar o silêncio faz com que nos encontremos e despertamos esses níveis mais profundos de nossa alma que existem, que estão em nós e que querem tomar o governo, como governou a vida de Abraham, como governou a vida de Isaac, como governou a vida de Jacob, como governou a vida de Moshe, como governou a vida de David Amelar, que são carruagens, que são veículos pelos quais a glória de Hashem, a Shekhinah, se manifestava nesse mundo através desses homens. E um outro exemplo muito claro de alguém que apreciava o silêncio, apreciava estar só, Yeshua. O começo da vida de Yeshua, lá na Besorota de Marcos, capítulo 1, verso 35, ele vai dizer: e na madrugada Yeshua se levantou e foi a um lugar solitário para orar. Para quê? Para se preparar para o seu ministério. Percebe como a sociedade, o século presente, ele rouba de nós. Estar sozinho é ser alguém solitário, estar sozinho é ser alguém depressivo. A buscar estar só é algo, não, você não pode, você tem que estar sempre rodeado de pessoas. Quando você não está rodeado de pessoas, você precisa estar rodeado de amigos, e aí você recorre aos aplicativos e às chamadas de vídeos e às postagens e à produção de material e etc, 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 etc. Você nunca consegue estar sozinho. Mesmo quando você está em casa sozinho, você está acompanhado dos artistas, dos personagens que você segue nessas redes sociais, e aí você se torna escravo do conteúdo que elas produzem, porque você quer sempre mais, e aí você entra numa relação vazia com alguém que você nunca vai conhecer pessoalmente, você só conhece ela ali por meio daquele aplicativo, você consome aquilo que ela dá para vocês, sem saber se aquilo que ela dá de fato é verdade. Quantas pessoas que nós... Quantas matérias, quantas pessoas vêm a público dizer: olha, aquela aquela imagem daquela pessoa que eu passava lá no Instagram, lá no Facebook, lá no Twitter, lá não sei aonde, aquela na verdade não era eu era uma pessoa depressiva, e eu fazia aquilo para me esconder da depressão, para me esconder de quem na verdade eu era. Então a pessoa, ela, as pessoas, por perderem essa capacidade de estar só, elas se tornam escravas de uma relação completamente vazia. Todos esses homens que eu citei, inclusive Yeshua, o Mashiach, eles estavam buscando algo muito mais profundo, estavam buscando algo muito mais real, algo mais vivo. E não para, não é só no começo do ministério. No Abessorot, no Evangelho de Lucas 5,16, Yeshua está famoso. Ele quase não tem tempo para ele mesmo. Ele tem que atender as pessoas. Ele tem que dar continuidade ao seu ministério. Porém, vai dizer o texto de Lucas, e Yeshua sempre buscava um lugar para estar só e orar. Então, lá no começo do ministério, Yeshua priorizava o estar sozinho consigo mesmo, para que ele pudesse acessar esses níveis profundos de sua alma, para obter então a energia, para recarregar as baterias espirituais, para continuar operando no seu ministério. E lá no final da sua vida, quando estava prestes a ser prensado, na Besorot de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, 41, diz então: ele se afastou deles, afastou dos discípulos, à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Então, no começo, no meio e no fim do ministério, Yeshua apreciava esses momentos em que ele podia estar a sós consigo mesmo. Ele poderia, nesses momentos, ele podia recarregar as baterias. Nesses momentos, ele podia ser consolado, como aconteceu aqui nesse caso do Getsemane, onde um anjo desceu do céu e consolou Yeshua, porque ele, naquele momento, era um momento de grande dor, de grande aflição, porque ele vislumbrava o que esperava ele lá na frente. Como Yaakov tinha percepção do nível de luta que ele deveria enfrentar, do nível de dificuldade que ele previa, que ele antevia por meio da revelação espiritual, por meio da revelação divina com o seu irmão Esav, Yeshua, ele conseguia perceber, ele conseguia ver a gravidade, ele conseguia ver as dificuldades, o nível de sacrifício que ele deveria fazer para que o povo de Israel e a humanidade pudessem então obter processo de redenção espiritual. Então ele faz aquela oração: Deus, passa de mim esse cálice, mas, porém, contudo, no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E aí um anjo desce e um anjo consola Yeshua. Se Yeshua se mantivesse na mesma vida que nós, que muitos de nós nos mantemos, ocupado, estressado, sobrecarregado, essa vida vazia de buscar uma relação com alguém que está longe, mas de alguma forma ou de outra, o conteúdo dela me acalma, me tranquiliza. Enquanto eu tiver com esse Yeshua, procurasse nas pessoas aquilo que está nele mesmo, ou procurasse naquilo que as pessoas produzem, que está nele mesmo, que ele tem a capacidade de produzir esse ato de saciar-se em si mesmo, estar satisfeito consigo mesmo, ele jamais teria alcançado o nível que ele alcançou. Essa sociedade moderna nos enche de entretenimento para não sermos capazes de olharmos para nós mesmos e vermos quão belo nós somos. Então eu olho a beleza do outro, eu olho o conteúdo do outro, a grama do meu vizinho é muito mais verde, eu passo mais tempo rolando o celular para cima e para baixo, eu passo mais tempo seguindo, comentando, compartilhando os pensamentos e as reflexões dos outros. Por quê? Porque eu perdi a capacidade de escrever os meus pensamentos e de compartilhar os meus pensamentos. Por quê? porque eu perdi a capacidade de apreciar o silêncio. E é isso que o Rabino Yitzhak Diaco ele quer nos dizer quando ele escreve: se você deseja alcançar o nível de profecia para que o divino espírito de paz resida em você durante toda a sua vida, você deve adquirir três regras de conduta. A primeira, nós já falamos, que é a gratidão. Você deve se alegrar com a poção que te coube neste mundo. E a segunda, o segundo conselho do Rabino Yitzhak Diaco, você deve gostar de meditar sozinho. Apreciar o silêncio. Buscar estar sozinho é buscar estar acompanhado, mesmo quando se está só, que é o que aconteceu com Yeshua. Ele se afastou à distância de um tiro, ajoelhou-se, começou a orar, e o anjo veio e consolou Yeshua. Moshe falava com Deus sozinho, mas ele nunca estava só. Yaakov ficou sozinho, ficou só, mas não desacompanhado. Yitzhak falava com Deus sozinho, mas Yitzhak nunca esteve só. Abraão falava com Deus sozinho, mas nunca esteve só. Apreciar o silêncio, apreciar o estar isolado e apreciar estar sozinho, mas nunca desacompanhado. Que Hashem, o Deus de Israel, possa abençoar você com esse ensino, e que você possa parar um momento, desligar o seu celular, desligar as notificações e se conectar com os níveis mais profundos de sua alma. Ok? Shalom, shalom. Até o próximo estudo.